o uso de dados, né, vai se tornando cada vez mais crítico para a gente tomar decisões mais assertivas nesse cenário complexo, porque são questões que a gente vai ter que olhar mais para frente na hora de tomar as decisões. Você não vai poder usar tanto as referências do passado e os modelos preditivos agora vão ser um imperativo, né, para as empresas. Então é algo que a gente aqui como indústria a gente vai investir tempo, né, e energia e gente aí para cada vez melhorar mais os nossos processos e fazer com que a gente possa capturar as tendências de forma mais efetiva.
Olá, tudo bem? Muito prazer, eu sou a Fernanda Bade, vice-presidente de marketing aqui da Neway e dou as boas-vindas a essa edição do Bikes and Business. Para você que estranhou a voz diferente aqui do podcast, hoje não teremos a locução do Marcelo Gripa, que tradicionalmente apresenta as nossas edições. Dessa vez, essa missão é minha. Eu estou aqui hoje porque este é mais um episódio da nossa série especial de C-Level para C-Level. Essa é uma iniciativa da Neway para estimular a troca de experiências com profissionais de grandes empresas e que são decisores no mercado. Para conversar comigo nessa edição, eu convidei a Tatiane Corbellini, diretora de Holt de Marketing da General Mills. Dona de marcas super conhecidas no setor de bens de consumo, como a Häagen-Dazs, Kitano e a Aoki. Oi, Tatiane, seja bem-vinda e muito obrigada por ter aceitado o meu convite.
Oi, Fernanda. Eu fiquei super feliz aí com o convite de vocês. Espero, né, contribuir bastante aí com o nosso bate-papo. E desde já, né, em nome da General Mills, né, que é dona da Kitano, como você falou, da IOC General e da Häagen-Dazs, muito agradecida pelo convite.
Bom, a ideia do papo de hoje é entender o papel do marketing no mundo cada vez mais orientado a dados e os efeitos disso para as empresas. Quem atua na área sabe que o setor está em plena transformação. Aliás, pegando esse gancho, Tatiane, conta para nós como é ser diretora de Holt de Marketing nesse cenário de tantas mudanças.
Ser uma pessoa de route to market, né? Acho que em primeiro lugar eu vou contar um pouco aí para os nossos ouvintes o que que é essa área, né? Porque nem todas as empresas têm e vai ser legal porque vai ter uma conexão direta aí com a sua pergunta. Essa área em português a gente falaria rota ao mercado. Então o que que significa, né? É como a gente define aí dentro do que é composto de marketing o lugar que a gente vai vender o produto. Então a gente fala que tem quatro P's de marketing, né? Um dos P's é o place, que é o lugar. Então, tem aí um desafio gigantesco para todas as empresas, em qualquer ramo que elas estejam, e, obviamente, no ramo de bens de consumo, que é onde está a empresa que eu trabalho, esse desafio é constante, né? A gente tem que estar mapeando os hábitos dos nossos consumidores, entendendo onde eles estão fazendo as compras, e movimentando esforços, movimentando estrutura, movimentando processos, energia, para que a gente possa ser eficiente, estar presente nesses lugares, nesses canais, com os nossos produtos, com o mix de produtos adequado, sem faltar os produtos que os consumidores estão buscando e ganhando espaços também de forma competitiva e perante a nossa concorrência. Então, esse eu diria para você, assim, que de uma forma ampla é o grande desafio que a gente, como indústria de alimentos e como várias outras indústrias aí também tem no mercado.
Excelente, Tatiane. E sabe que isso me inspira muito, né? Justamente essa constante transformação que a gente está vivendo em todas as áreas, principalmente na nossa, né? E o mar de oportunidades. E não só isso, também o impacto que a gente gera, não somente, né, no crescimento, dos negócios, mas também, enfim, na sociedade como um todo. E é o nosso papel, né, Tati? Tipo, a gente tem infinitas possibilidades, desafios no marketing. Falando em desafios, quais são os principais desafios atuais do marketing na sua visão e como é que você lida com eles no dia a dia?
Eu acho que existe um desafio que já estava posto antes da pandemia e que ele talvez tenha sido intensificado aí com toda a situação que a gente viveu aí nos últimos meses, que é o desafio da gente conseguir entender onde esse consumidor ele está querendo ser impactado, né? E aí eu não estou falando só da parte que eu direciono mais diretamente, que é a distribuição, que é a execução no ponto de venda. Mas eu acho que também a forma de se comunicar com esse consumidor, ela vem mudando dramaticamente, né? Isso tem tudo a ver com a nossa conversa aqui. Os consumidores estão muito conectados, né? Isso já é um tema que vem se intensificando. O Brasil ele é visto aí como um dos países com maior engajamento em rede social no mundo, né? Se não me engano, em algumas redes é o maior, inclusive. Então, isso traz um desafio muito grande para as empresas, para as marcas, de fazer uma conexão adequada, de entender como se comunicar diretamente com esse público, de trazer essa diversidade para a comunicação, né? Porque, afinal, uma coisa que eu acho que se fazia muito antes na comunicação era realmente uma comunicação que você tinha uma mensagem mais massificada, muitas vezes até globalizada. E esse desafio agora acontece de você tornar essa comunicação mais inclusiva e também mais conectada com o que é a realidade desse consumidor. Então, no nosso caso, a gente tem marcas bem brasileiras no nosso portfólio, a gente tem Yoki, a gente tem Kitana, que são líderes em várias categorias aí que estão na mesa do brasileiro todo dia, né? A marca Yoki traz um tema de brasilidade muito forte e mais do que isso, eu acho uma das coisas que a gente vem aprendendo é que existe um mundo, uma regionalização, né? Existem várias realidades aí dentro do próprio Brasil. Então, existe um desafio aí dessa comunicação considerar isso. E, claro, na parte que eu direciono, é a complexidade dos multicanais, aí, que se chama omnichannel, omnicanalidade, né? Então, tem um desafio de integração, tanto da comunicação com o que está posto nas lojas, seja no mundo online ou no mundo offline, e de você integrar também a tua presença nesses canais de uma forma que o consumidor consiga ser impactado da mesma forma. Então, se eu estou num site de compra, de e-commerce, eu tenho que entender o mix que faz sentido para aquele momento. E quando a gente vê os sites também, mesmo os parceiros que a gente tem nesse canal, eles têm momentos de consumo bastante distintos. Isso é bem importante que a gente entenda. E no mundo offline, tem aí toda uma situação econômica que o Brasil está vivendo, tem toda uma situação que a própria pandemia trouxe, né? Que gerou algumas mudanças aí no comportamento das pessoas, que a gente tem que levar em consideração no momento que a gente define um calendário promocional com o cliente, no momento que a gente define o tipo de ativação que a gente vai fazer. Então, todas essas questões aí são dinâmicas, vem se intensificando nos últimos tempos, e o uso de dados, né, vai se tornando cada vez mais crítico para a gente tomar decisões mais assertivas nesse cenário complexo, porque são questões que a gente vai ter que olhar mais para frente na hora de tomar as decisões. Você não vai poder usar tanto as referências do passado, e os modelos preditivos agora vão ser um imperativo, né, para as empresas. Então, é algo que a gente aqui, como indústria, a gente vai investir tempo, né, e energia e gente aí para cada vez melhorar mais os nossos processos e fazer com que a gente possa capturar as tendências de forma mais efetiva.
Sem dúvida. E eu entendo muito aqui pelo que a gente faz e o meu papel aqui no marketing, a gente não tem mais como fazer qualquer planejamento de estratégia, enfim, sem dados, né? Então, é importante a gente falar, né, que a gente usa o Big Data Analytics para fazer essas análises de dados. E falando de sales e marketing, conhecer melhor o nosso cliente, né? Acho que tanto no universo de B2B quanto B2C, este apoio de dados é essencial para a gente entender qual é o melhor público-alvo e fazer as ações mais personalizadas, né? Então, no mercado B2B, eu posso falar, né, que é onde a gente atua, por exemplo, a gente usa Big Data Analytics para fazer um raio-x do nosso mercado de atuação, né, das empresas em busca de potenciais clientes. Então, a gente analisa o potencial endereçável, limita, né, o espectro de acordo com região, enfim, e busca, né, os melhores clientes, o cliente ideal. Então, isso é super valioso quando a gente está montando nossa estratégia, né? Então, a gente consegue realmente fazer muito marketing mais dirigido. E também, bem como você falou, prever tendências, né? Porque com a gente analisando os dados, de novo, os dados do passado, a gente consegue interpretar alguns padrões do mercado, né, para a gente conseguir desenhar produtos, lançar serviços e produtos, analisando essa sazonalidade, enfim. E eu só acrescentaria um ponto mais importante aqui, Tati, que é o aumento da eficiência operacional, né? Eu acho que quando a gente tem o apoio dos dados, da tecnologia nesse processo, as decisões do dia a dia, elas se tornam muito mais guiadas, né? Então, a gente guiadas por dados e a gente consegue ficar mais próximo da realidade ainda, né? Enfim, eu citaria realmente esses três pontos aqui importantes, que realmente é a gente conhecer melhor os nossos clientes para direcionar a estratégia, trabalhar com tendências, né, com modelos preditivos, e aumentar a eficiência operacional, né, fazer mais com menos. Tati, como funciona para vocês o uso da tecnologia, né, na estratégia comercial da General Mills?
Eu acho que a gente está numa jornada ainda, Fê, né? Eu gosto de dizer que talvez seja um pouco daquilo que o Simon Sinek fala, né, das empresas infinitas, né, no jogo infinito, né, o nome do livro dele. Não tem fim muito essa jornada, assim, né? A gente vai ter que estar sempre olhando, né, para fora. Eu acho que esse é o principal guia para a gente nesse processo. Tem que estar com o olho na bola lá no mercado. Não dá para a gente se limitar ao que a gente vive, né, nesse momento, e não dá para a gente se limitar ao histórico, né, que ele existe para, como você disse, ser uma fonte de informação, mas ele dificilmente vai ser uma ajuda para a gente nesse sentido estratégico. Então, a gente tem se estruturado nos últimos anos nessa jornada, trazendo um pouco mais de automação para os nossos processos, que em algum momento eles realmente tinham um déficit nesse sentido. A gente trouxe bastante conhecimento do mercado, né? Então, a gente tem algumas ferramentas aí que a gente usa nesse sentido, e uma delas é a ferramenta que a gente tem com vocês. Então, aqui, a Nelway tem um papel importante aí na área de rota ao mercado, que é uma das áreas que eu trabalho aqui, justamente porque é uma ferramenta que nos ajuda a ter uma modelagem do potencial de canais e segmentos de clientes que eu não estou sendo tão eficiente. Então, você falou da eficiência operacional. Claramente, era o começo da nossa jornada, ela começou por aí, né? Ela começou por a gente estabelecer alguns parâmetros de definição de uma eficiência mínima que a gente precisava ter em alguns canais, em outros que a gente já vinha com uma eficiência ou suficiente ou muito boa, a gente foi refinando o processo, mas principalmente nesses modelos, nesses segmentos, nessas geografias, que a gente sentia que a gente estava extremamente defasado, foi onde a gente começou a integrar um modelo de entendimento aí da informação do mercado, né, de fora para dentro, e qualificando bastante o nosso esforço. Eu acho que é aí que é onde a parte de analytics costuma ser um diferencial para as empresas. Eu acho que você pode usar um dado frio, que ele não tem uma relação direta com o teu negócio, e eu já tive essa experiência em outros momentos da minha carreira, da gente usar um banco de dados comprado de alguma fonte para fazer prospecção, para fazer um mining aí de clientes, e isso não gerar muito resultado, né? A gente chegar num ponto que você aumentou uma base de clientes, mas aquilo qualitativamente não te leva a muito lugar nenhum, né? Você acaba tendo pouco potencial, ou você acaba jogando um modelo que é mais caro para atender um canal que é mais complexo, né? Então, são variáveis que dentro do processo de rota ao mercado e de decisão de estrutura comercial, a gente precisa ter em conta. Então, no nosso caso aqui, o que a gente vem fazendo é justamente o entendimento desse potencial e a modelagem que a gente faz aí com vocês, né? O entendimento do perfil, entendimento do tipo de cliente que a gente vê potencial, ela faz com que a gente seja muito mais certeiro nessa análise, né? Então, acaba que a gente consegue fazer uma modelagem financeira muito mais próxima do que vai ser, no final, a realidade, porque a gente consegue estabelecer esses parâmetros de eficiência que a gente quer buscar. Outro exemplo que eu posso te dar é com a questão de performance, né, que a gente tem da equipe. Então, a gente vem melhorando também a forma com que a gente vem estabelecendo o acompanhamento aí do resultado do nosso time comercial, do time de promotores. E nesse momento a gente está com um projeto aí bem bacana que está em andamento, a minha área também é responsável por esse projeto, onde a gente está fazendo automação dessas equipes, né? Uma equipe grande, né, de pessoas aí no campo que a gente tem, tanto em vendas quanto em merchandising. E a gente vai colocar uma ferramenta mobile na mão deles, né, um celular com um sistema que vai possibilitar não só, obviamente, a captação de pedidos, que é a primeira parte aí do processo, mas principalmente uma gestão da eficiência, né, e da rotina desse time, também gerando mais informação que vai poder ser usada aí no nosso processo de planejamento. Então, são dois casos aí, eu acho que tem outros na empresa, em outras áreas aí, que eu sei que também estão investindo bastante com a área de supply, na nossa empresa vem trazendo aí bastante avanço nesse tema. Outras áreas aí, como a própria área de marketing do consumidor, vem trazendo um investimento em digital e na comunicação, é bem importante. Mas dentro da nossa área, basicamente, tem sido nesse sentido a deficiência bastante grande.
Perfeito, não, excelente. E aí você falou de planejamento. Nem sempre acontece como a gente espera, né? E a gente precisa mudar a rota, enfim. Por isso é bem importante, né, essa base que você até mencionou, enfim, a gente ter essa análise de dados. E eu também, eu posso dar como exemplo aqui, quando eu cheguei na Nelway para assumir o marketing, eu implantei uma metodologia ágil, né? Então, hoje o meu time, falando de time, ele está dividido em pilares de conhecimento, mas é um time multidisciplinar. Então, no dia a dia, a gente monta squads para trabalhar em diferentes fases da jornada do lead, né, e cliente. E aí eu queria entender um pouco como vocês trabalham, né, nesse sentido. E as pessoas do marketing, né, falando de pessoas, o que esperam as pessoas do marketing nessas situações de mudança e agilidade que o mercado requer?
Fê, nós vamos ter que marcar uma outra conversa, eu e você, para você me dar mais ideias aí desse tema, que ele me interessa muito.
Boa, boa sim.
Mas eu acho que a gente tem sim já alguns temas que estão sendo evoluídos, né? Eu acho que a gente tem, as indústrias têm que aprender cada vez mais com esse modelo que você mencionou, de você gerar times multifuncionais, de trabalhar com squad, né, um modelo ágil, enfim. Então, a nossa empresa vem fazendo um esforço nesse sentido de aprender, de se voltar para esses modelos. Eu acho que eu tenho pelo menos dois exemplos aqui para citar para você que são mais próximos aqui do marketing. Que um é realmente esse projeto que a gente está fazendo, né, e tem o uso aí da ferramenta de vocês e também da automação do time comercial, que é um projeto de melhoria do nível de serviço aos nossos clientes. Então, a empresa tem como grande objetivo aí prestar o melhor serviço possível, né, para todos os nossos clientes, de acordo com os segmentos que eles estão inseridos. Então, existe uma equipe, como você citou aí, né, uma equipe multidisciplinar, que, na verdade, ela não reporta para mim, mas ela é uma equipe de várias áreas aí que a gente tem reuniões toda semana, e a gente fala com a nossa liderança diretamente, a gente tem uma capacidade de tomar decisões com uma autonomia muito grande, né? Então, gerar impacto de forma rápida, retroalimentar, né, o processo, aprender, né, se tem alguma coisa errada, aprender e corrigir rapidamente, aí, trazer o aprendizado. Acho que é um exemplo bacana desse tipo de abordagem. E o outro, que é um tema mais ligado ao desenvolvimento de algumas categorias que a gente tem em marketing, a gente tem um time também multifuncional, mas aí justamente mais focado no desenvolvimento dessa categoria, para que a gente realmente seja mais competitivo de acordo com as necessidades de um mercado específico, de alguns clientes específicos, que a gente tem alguns desafios, e com uma profundidade que provavelmente, se a gente estivesse tratando esse tema aí na vida normal, né, da grande empresa, com uma equipe, né, que às vezes está com milhões de coisas acontecendo, não teria esse olhar. Então, eu sinto que são duas oportunidades aí que a gente está tendo para melhorar nosso foco, aprofundar e ter com velocidade resultados num sentido mais amplo aí do negócio também.
Exato, exatamente. Você falou duas coisas muito importantes aqui. Eu acho que primeiro é a questão de testar. Eu acho que as empresas, elas têm que estar dispostas, quando elas implantam uma metodologia ágil, a testar mais e, obviamente, agir rápido, né? Então, errou, age rápido, conserta, enfim. Eu acho que isso é super importante para a gente de marketing, para a gente conseguir, falando de growth, falando de crescimento acelerado, né? Então, a gente tem que ter essa disponibilidade. Agora, Tatiane, você, eu queria, né, mudar um pouco o assunto, na realidade. Você compartilhou no LinkedIn uma reportagem do Valor Econômico que eu achei super interessante, né? Porque o texto, ele fala da importância da coerência entre o discurso e prática nas empresas. E aí eu queria ver como você enxerga essa relação e como ela se dá na prática na General Mills.
Eu gosto de dizer que eu tenho muita sorte, Fê, de trabalhar numa empresa, e é uma das coisas que eu mais falo aí para quem está chegando, né, assim, que ela vive mesmo os valores. É muito comum você ir visitar uma empresa E aí você vai, né, a pessoa vai fazer entrevista, ou ela é um fornecedor que está ali na sala de espera, e ela vê aquele monte de coisa escrita na parede, e ela fica, nossa, que bonito isso, né? Aí ela começa a viver o dia a dia, e não é bem assim. E eu acho que esse é um dos grandes diferenciais da General Mills. Eu sinto que é uma empresa que ela tem uma intencionalidade. Aliás, essa é uma palavra que a gente ouve muito na empresa, e eu estou cada vez levando ela mais para a minha vida pessoal, inclusive. Eu acho que essa coisa de você estar onde você está, do aqui e agora, de você ter uma intenção por trás do que você está fazendo, né, de ações, de estratégias, de movimentos na sua vida, isso é algo muito poderoso, porque as grandes empresas, elas às vezes costumam se distrair, então a gente vê que as tendências surgem e fazem com que as pessoas, às vezes, percam energia e foco nos projetos. E mesmo algumas das tendências, eu diria para você assim, mais necessárias que a gente vê no mundo atualmente, estão ligadas aí a questões, por exemplo, do ESG, né, da sustentabilidade, do tema até das questões de diversidade, né? A gente às vezes vê isso como bandeiras muito mais de branding ou uma comunicação que não costuma ter um eco tão forte dentro da organização. Eu sinto que na General Mills existe uma conexão mais ampla nesses temas, então existe uma visão aí que eles falam do Force for Good, né, a força para o bem, que é uma coisa que não é brasileira, é uma coisa da empresa globalmente, uma intenção em se conectar com as comunidades, né, que produzem os nossos produtos, as nossas matérias-primas, as comunidades que estão em torno das fábricas. Aqui no Brasil tem várias ações concretas nesse sentido, com segurança alimentar, inclusive, que são bem bacanas. E o tema da diversidade é um que a gente vem investindo forte, a empresa faz parte lá do grupo do Mover, né, das grandes empresas que estão investindo, mas mais do que isso, né, do que aparece para fora, a gente vê dentro da empresa uma abertura, uma transparência, uma vontade de ter a conversa reta sobre as coisas. Então, para mim, isso tem um valor gigante, estando, fazendo parte dessa organização, e eu acho que pode ser muito poderoso se a gente consegue fazer uma corrente com isso em direção não só aos nossos participantes, aí, como os fornecedores, né, os clientes, mas finalmente para os consumidores, as pessoas que estão com a gente aí em cada mercado.
Nossa, que bacana. E que orgulho, porque realmente é muito bacana a gente trabalhar numa empresa que tem esse tipo de preocupação. E eu posso falar também, quando eu vim para a Nelly, eu vim justamente procurando como que eu teria um impacto maior na vida das pessoas. E trabalhar com Big Data, a gente consegue ter um impacto direto, não só nas empresas, como na sociedade, enfim, essa preocupação com a sociedade, sustentabilidade, é básico hoje, né? Então, é super bacana a gente saber que vocês estão preocupados com isso. Bom, para finalizar, eu gostaria de abordar um aspecto pessoal e que importa muito, né, que é o aprendizado contínuo na área. O que que te inspira a continuar sendo uma profissional competitiva como você é nesse mercado que muda o tempo todo, tá, Tiane?
Eu vou arriscar, Fê, que eu acho que é algo que te move também, depois você me fala, tá? Mas eu acho que eu gosto muito de aprender, né? Então, eu sinto que dentro da minha carreira, né, quando eu olho para trás, desde quando eu comecei, basicamente eu fui me movendo em direção a coisas que me traziam esse crescimento e essa possibilidade de gerar um impacto, né? Não só para os negócios, para os resultados, né? Que eu acho que é algo que me move bastante também, mas também dentro de um grupo de trabalho e sempre aprendendo coisas novas, diferentes. Então, nesse momento, eu sinto que temas como esses que a gente conversou hoje são temas que me fazem brilhar o olho, me fazem querer saber mais, me fazem querer aprofundar, me trazem muita curiosidade sobre como evoluir e me trazem muita expectativa de que as coisas que a gente vinha fazendo de um jeito, vamos dizer assim, satisfatório e dentro do que eu vinha vivendo até hoje, né, de entendimento de canais, análises, formas de direcionar os negócios nos pontos de venda, nos clientes, vai crescer muito mais esse olhar, né? Quer dizer, eu acho que esse aprofundamento que a gente vai conseguir ter de entendimento sobre os dados, esse aprofundamento que a gente pode ter conectando várias fontes de informação, ele vai gerar uma conversa cada vez mais direcionada. Então, isso é algo que, essa possibilidade de fazer parte desse processo é algo que realmente me deixa bem entusiasmada e bem curiosa.
Com certeza, é o que me move muito, essa vontade de estar sempre aprendendo e mudando, e é para acompanhar as mudanças, enfim, a gente está sempre na frente, né? O papel nosso de marketing, a gente está sempre lá na frente vendo o que está acontecendo e trazendo aqui para a nossa realidade. Bom, Tatiane, foi excelente te ouvir. Muito, muito obrigada pelas dicas e pelas experiências compartilhadas aqui com a gente. E é bom demais, né, quando a gente pode falar abertamente sobre oportunidades e também os desafios de marketing.
Muito bom, Fê. Mais uma vez, obrigada aí pelo convite. Foi uma experiência muito gostosa aí ter participado desse bate-papo contigo. E está sendo ótimo também ter vocês aí como fornecedor que ajuda a gente tanto nessa evolução aí, nesse caminho, nessa jornada, né, de cada vez melhorar o nosso Analytics, tá? Então, um abraço a todos que estavam nos ouvindo e até uma próxima.
E assim, ficamos por aqui com essa edição especial que teve a participação da Tatiane Corbellini, diretora de Trade Marketing e Road to Market na General Mills. Em breve, teremos mais episódios da série especial de C-Level para C-Level com outros nomes de peso no mercado. Muito obrigada, Tatiane, e também a você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima!